Começa agora Coletivo Humanidades, um programa com diálogos, crítica, política e resistência. A realidade em pauta e o futuro da educação no Paraná, aqui, na Rádio Cultura, a mais livre de todas.
Olá, pessoal. Boa tarde, professores, pais, pessoal que nos acompanha pela Rádio Cultura, pessoal que nos acompanha pela internet. Nós estamos aqui hoje, eu especificamente, num estúdio improvisado. Estou dentro de um carro, porque tem distribuição de aula de professores, né, de aula extraordinária, em algumas cidades da região metropolitana, e por isso, né, estou esperando a minha vez aqui, mas, né, não podemos deixar de ocupar esse espaço, né, que a Rádio Cultura nos proporcionou para continuarmos o debate que nós já começamos, né? Começamos este ano falando sobre a questão da arte no ensino fundamental, devido à retirada das aulas de alguns anos. E nós estamos hoje aqui com dois convidados muito importantes para debater conosco o tema: a resistência da arte e educação nos quadrinhos. Nós temos aqui o Diego Marinho, que ele é bolsista e mestrando no curso de educação na Unirio. Ele é pesquisador do Grupo Comunicação, Audiovisual, Cultura e Educação. E ele é graduado em licenciatura de artes plásticas pela UFRJ, professor de arte concursado pelo Estado do Rio de Janeiro, membro do coletivo de quadrinhos educacionais, que é Educartoon, e membro do coletivo FERA, que seria Frente Nacional, Frente Educacional em Rede de Animação, e cartunista premiado pelo 33º troféu HQ Mix. Diego, dá um oi pra gente aí.
Alô, pessoal. Muito prazer estar aqui com vocês. Boa tarde. Muito obrigado, Gilmara. Fico feliz também de estar com a companheira Eliana aí. Obrigado, pessoal da Rádio Cultura. É um prazer estar aqui com vocês para a gente trocar essa ideia hoje.
Muito bem, tem também a professora Iriana Vizani. Ela é artista visual, professora da Unespar, do curso de licenciatura em artes visuais, mestre e doutora em história da educação pela UFPR, e é coordenadora do projeto de extensão Cartografando a Ciranda Gravura, e é também apaixonada pelo ensino da gravura. Professora, dá um oi para nós aí.
Oi. Um convite foi muito especial para hoje, da gente estar aqui junto com vocês para debater esse tema que é tão importante.
Assim, né, nós temos esse espaço, né, como um espaço de resistência, né, inclusive dos últimos anos, muito, né, assim, ataques à educação e até à perspectiva da educação que nós temos como uma educação voltada, uma educação integral, humana, voltada à diversidade. E nós temos no estado do Paraná algumas decisões políticas que prejudicaram diretamente a formação dos nossos estudantes do ensino médio, e que lá em 2020, né, pela instrução normativa 11.020, reduziu a carga horária do ensino médio em 50%, então nós tínhamos duas aulas de arte em cada turma, em cada ano, reduziu-se para uma aula, né, semanal, e em 2022, com a implantação do novo ensino médio, as aulas de arte passaram a ser no primeiro ano apenas o ensino médio, e o aluno só faria, né, teria contato com a arte de novo se ele optasse pelo itinerário de linguagens e ciências humanas. E no ensino técnico, no ensino médio, nós temos arte apenas no primeiro ano. Esse quadro, né, de retirada da arte se agravou em 2023, né, então, esse ano, onde, pela implantação de duas novas disciplinas, que seria pensamento computacional e redação, retirou-se também, né, do 8º e 9º ano do ensino fundamental, as aulas de arte. E isso fez com que educadores, com que o sindicato, com que pais se mobilizassem, né, e conseguissem, pelo menos da Secretaria de Educação, que tivesse a aula de arte em todos os anos. A SED sinalizou que sim, que teria, e depois ela, né, deixou a cargo do diretor para decidir se a disciplina de arte seria ofertada aos estudantes. Então, nós temos no cenário paranaense hoje, das escolas de ensino fundamental, escolas que têm arte em todos os anos, e escolas que têm apenas no 6º e no 7º ano. E isso abre, né, assim, um quadro, né, de desigualdade imensa no acesso a esse conjunto, né, de conhecimento, e que se estrutura, né, ao longo da história. E aí eu já, né, passo aqui para a professora Iriana, para ela explicar para nós um pouco assim, da importância, né, de saber da arte, né, da imagem, né, para a compreensão de mundo, né, como que isso foi importante para nós, seres humanos, nos constituímos, né, enquanto tal, enquanto sociedade.
Sabe que sempre que eu penso em imagem, eu penso nas cavernas, né? O pessoal pensava assim, ah, é um evento que é cerimonial e tudo. Mas hoje, quando a gente estuda as cavernas, nós vemos que tem uma alteração quanto a isso. Então, uma das coisas mais importantes que eu acho é a gente entender a questão da imagem. Depois o Diego vai entrar com isso, mas... Quando não se sabia ler, o que que se usava? A imagem. A igreja usava a imagem para dizer assim, o que que era a Bíblia. Só os monges podiam esclarecer isso. Mas a imagem podia esclarecer. Isso é uma das coisas muito fortes. E eu penso hoje, com relação à imagem... De tudo que nós estamos vendo, uma das coisas mais importantes é a imagem nesse processo de ai, como é que eu iria dizer? De fazer esqueci o negócio. Eu tenho ainda, eu recente vi Covid. Nesse processo que a gente está estudando para ver quem teve influência nas tomadas do governo, do golpe. Então, assim, hoje, cada dia que chega uma imagem, a gente começa a fazer uma reflexão quanto a isso. Quanto à imagem e a reflexão nas escolas, e quando o Diego está aqui, e eu fico pensando a respeito disso, é assim, como que a gente vai fazer o andamento desses alunos, que eles compreendam a imagem de uma maneira que seja positiva e que seja reativa, não só, vamos, passiva. A gente recebe a imagem e entende. Quando a gente está falando em artes, quando nós estamos falando em imagem, quando a gente está falando em educação, nesse sentido, é pensar como que nós olhamos a imagem de uma maneira reativa. E com relação a isso, há muito tempo se pensa nisso. A igreja, por exemplo, o pessoal não sabia ler e faziam imagens com relação a isso, para se entender a Bíblia. E a partir daí, a gente vem, desde as cavernas, entendendo o que seria imagem. E uma das coisas que a gente até conversou quanto a ontem, é entender como que uma disciplina de artes pode ser tão fundamental para todo o currículo. Porque entender o que é nos aplicado com relação à imagem é uma das coisas mais fundamentais quanto a isso. Entender o que a gente está sendo irônico nesse sentido é fundamental. Então, cada momento que a gente vem trabalhando com relação a isso, com relação à imagem, com relação a todo o processo de criação do desenho em si, nós estamos pensando com relação à resistência. Por isso que hoje eu fiquei muito feliz de estar aqui, justamente de pensar o HQ como resistência, porque a imagem é resistência, sempre foi.
É, exatamente. E a gente, assim, quando a gente conversa com professores, né, de arte, eles sempre falam, né, a arte é dividida em quatro, né, tem as quatro... como é que fala? Os quatro segmentos, né? A gente sabe, né? A imagem, a gravura é um dos, né? Então é o que nós estamos trabalhando nesse programa. E o que, coincidentemente, Diego, nós já tínhamos, né, marcado com você antes de acontecer toda essa confusão aqui no estado, né? E ontem eu conversava, né, com o Diego, dizendo, olha, o teu, né, a gente compartilhou no grupo, né, nas redes sociais do coletivo, aqueles quadrinhos explicando a situação aqui do Paraná, você não sendo aqui do Paraná, mas conseguiu perfeitamente conseguiu perfeitamente compreender, né, o que estava acontecendo aqui, e assim, a gente teve, nossa, uma enxurrada de curtidas, né, porque justamente, talvez, a forma como você abordou foi muito mais eficiente do que a gente, né, colocando texto e tal. Então, e é mais ou menos uma função que a gente vê na sala de aula quando a gente trabalha, né, com charge, com gravura, seja o aluno quanto aquele que faz ou aquele que interpreta, né. E aí eu já queria perguntar para você, Diego, então como que foi essa, né, como que você conseguiu transformar, né, essa arte, os quadrinhos, né, em forma de resistência, né, na arte educação?
Beleza, então eu sou daqui do Rio de Janeiro, né, sou professor de arte do estado. E, na verdade, tudo começou com um imenso desconforto. Eu estava na minha primeira... É a primeira vez que eu estava entrando, né, no magistério, saí da faculdade com vários pensamentos do que é a arte-educação, qual o propósito da arte-educação, como ela pode, de fato, mudar a vida das pessoas. E o que aconteceu comigo foi chegar em um lugar onde eu tive um choque de conflitos... de parte do corpo docente e também discente, né? Então a gente ouvia coisas como: ah, arte não é matéria. Ah, você está aqui para fazer pintura recreativa. Ah, que bom, professor de arte, você chegou, temos um mural lindo para você fazer ali, ó, né? Os alunos falando: vamos desenhar, só desenhar. Mas peraí, arte não é só desenho, né? Você mesmo estava até falando, né, dos quatro segmentos que nós temos, né? Então, assim, eu voltava muito desconfortável, e eu via que, mesmo conversando, esse tipo de coisa não, parece que não tocava as pessoas, né? Então, assim, eu tinha um pequeno diário de situações vividas, assim, eu anotava tudo, até que em 2020, né, na pandemia, teve um edital chamado Cultura Presente nas Redes, que a razão de existência desse edital era fomentar a produção de artistas que foram impactados pela pandemia e, por essa razão, não puderam mais trabalhar com suas artes. Aí eu já tinha essas ideias, esses rabiscos, né? Na verdade, era uma coisa mais de... para eu não me asfixiar com esses problemas. Eu mostrar para meus amigos aqui, ó, o que você acha aqui do desenho que eu fiz? Aí a pessoa fala: pô, que legal, por que você não publica isso daí? Eu falei: não, isso aqui é só tô expurgando os meus sentimentos, isso não tem nada a ver. Meu amigo insistiu tanto que eu acabei incluindo esse projeto, me inscrevendo no edital Cultura Presente nas Redes. Para minha surpresa, passou. E aí, o mais interessante para mim aí, que eu publiquei na primeira temporada, já estou na terceira, primeira temporada falava dessa situação de um professor recém-formado de arte, que tinha suas concepções, que entendia que a arte é um campo autônomo com as suas epistemologias próprias, e as outras pessoas não entendiam, viam a arte, viam esse professor como uma pessoa que auxilia outros professores e que está abaixo dessa hierarquia, né? Como se houvesse uma hierarquia de saberes, né? Para minha surpresa, cada vez que eu postava, apareciam mais pessoas de fora do Rio, de onde eu moro, que falavam assim: pô, olha, que interessante, Diego, já passei por isso também. Que legal, que legal, legal. Para mim, o que valeu mais foi saber que eu não estava sozinho. Então, situações como essa, como aconteceu no Paraná, é impossível a gente não ficar tocado. Independente de onde você more, se você entende a razão da arte-educação, se você entende a destruição que é você tirar uma área de conhecimento que ele foca num pensamento além do pensamento cartesiano, no pensamento racional, né? Porque nós somos seres sensíveis também. Se ninguém se toca com isso, né? Essas pessoas têm que entender a razão da arte-educação, que não é uma mera perfumaria, que é o que muitas pessoas entendem que é. Ah, só você passar um desenho, passa uma pinturinha, enfim. Aí começou o Martim. Isso que a gente está muitas pessoas só estão ouvindo, né? Mas quem estiver na live, né? Esse aqui é o livro do professor Martim. Tá. Então é isso.
Eu fiquei curiosa para perguntar para você, que você foi premiado, né? Você foi premiado com qual obra?
Com o Martim.
O Martim, a primeira produção?
Sim. Teve no HQ Mix, né? É um prêmio que tem todo ano de quadrinhos. E eles lançaram uma categoria nova que é premiação de produção na pandemia. E aí foi justamente nesse período que eu consegui expurgar esses sentimentos, né? A pandemia foi um período fácil para ninguém. Muitas pessoas perderam pessoas queridas. E também foi um momento de reflexão, sobretudo na nossa área, para a gente entender que a arte, ela foi fundamental nesse período, né? Para as pessoas que falam, arte não serve para nada, eu consigo viver. Ok, em período que a gente estava em total lockdown, pessoas ficavam em casa, conseguiam ficar sem ouvir sua música, que te leva para aquelas memórias importantes para você, que são pessoais para cada um, sem ver seu Netflix, sem ler o seu livro. Nós temos contato com a arte, por mais que nós não percebamos, né? A nossa escolha de roupa, né? Para que serve sua roupa? Para proteger nosso corpo. Ok, por que você escolheu esse designer dessa roupa, a cor dessa roupa? Tem utilidade isso? A questão da utilidade, que eu acho que é um grande problema, que muitos políticos tocam a nossa área. Qual é a utilidade da arte? Qual a utilidade da arte? Precisa ser uma utilidade prática? Somos robôs? Não. Temos o sensível, né? Então a arte está aí.
Eu ouvi muitas vezes dos nossos alunos da universidade de artes, era assim, a arte está me salvando com relação à pandemia. Isso foi uma das coisas que mais mexeu comigo, porque eu pensava assim, como assim a gente está salvando? Eu disse, não, se não houvesse esse momento, eu não estaria aqui. Quando falo assim, eu não estaria aqui, eu sempre fico me perguntando, o que eles estão querendo dizer? E uma das coisas que é muito forte é que eles não estariam aqui mesmo.
E tem dados interessantes, né? Por exemplo, de produtos que mais foram vendidos durante a pandemia, né? Um dos que mais foram vendidos foram instrumentos musicais. Né? Então, e as lives que aconteciam, né? E aí, Diego, você estava me falando sobre a pandemia, e aí me veio assim muito a questão de como que, isso saindo um pouco, talvez, do assunto aqui, de como que talvez a forma de interpretação da necessidade ou não da arte na formação dos estudantes, pela política de completa exclusão de artistas, né? Porque eu não sei bem aonde começa essa ideia de que artista é vagabundo, né? A artista não tem que fazer, a artista tem que trabalhar. Né, olhar o artista como aquele que não trabalha, quer dizer, você olhar para aquilo que estava lá na essência, né, eu coloquei aqui, né, tanto a questão da expressão através de imagens, né, como a Iriana falou, das cavernas e tal, e isso vem, né, então assim, a arte era aquilo que era acessível a grande, né, às pessoas, porque você não tinha, né, devido até a questão depois da Idade Média, enfim, a questão da alfabetização e tal, mas a visão que se tem do artista, né? E talvez, né, a própria visão que se tem do professor de arte, que a gente vai discutir no próximo bloco, né? Mas eu só queria colocar isso e talvez até, né, ouvir de vocês, assim, enquanto artistas, até como que a gente consegue romper com essa ideia, né, de que artista não produz algo para ser consumido como as outras mercadorias. Né? Mas como que a gente consegue ter essa conversa com as pessoas que não são, né, necessariamente da arte? Acho que eu começo com o Diego.
Isso aí, Edmar, pelo meu ponto de vista, né, é uma construção social que aos poucos ela culmina num auge, num ponto máximo, como o que nós vimos nos atos golpistas em Brasília. Então, aquela coisa, arte não serve para nada, música é coisa de vagabundo, Lei Rouanet é isso, mesmo sem saber para que serve, que é tudo feito com dinheiro privado e não público. São fake news, são imagens, até imagens, tá? Porque nós vivemos no mundo visual, tem um autor da cultura visual que é o Banks, ele fala que nós vivemos na onipresença das imagens. As fake news, elas vêm com imagens, elas vêm com memes. Isso vai alimentando a nossa juventude. Isso alimenta as pessoas a chegarem no radicalismo, no extremo a ponto de não seguirem o bom senso, né? Então eu acho que é uma ação de reeducação, que não é fácil, leva aos poucos, né? Uma coisa que talvez não a gente não consiga ver nessa geração, mas é algo que o quadrinho ele pode passar. Uma coisa interessante que por eu gostar do quadrinho, né, que eu cheguei a falar lá aqui no meu colégio, às vezes eu falava, já ouvi de colegas falando: ah, mas você nem é professor, né? Então, assim, uma coisa é eu falar e outra coisa é eu mostrar, usar a linguagem do quadrinho como uma ferramenta muito semiótica, né? Porque tem a imagem junto com a palavra. Se a pessoa talvez não se tocou com a palavra, talvez se toque com a imagem, ou então com a conjunção, a união dos dois, né? Então, eu acho que é um trabalho de formiguinha que a gente tem que fazer, e não ignorando que nós estamos vivendo num mundo completamente visual, né? A gente vê aí, na pandemia, o tanto de lives que a gente teve, né? Então, assim, precisamos, até nós como educadores, a gente tem que se apropriar do que temos no momento, sabe? Se eles combatem a gente com a imagem, vamos fazer o oposto, né? Oposto não, vamos fazer igual, né? Usar as imagens ao nosso favor.
Sim. Uma das coisas que sempre me chama atenção e que eu acho que os quadrinhos têm um papel fundamental, e não só os quadrinhos, né? As charges, essa questão de trabalhar a ironia. Porque a ironia é uma das coisas muito difíceis de falar, de trabalhar em texto. Mas na imagem, a imagem com a palavra, a ironia a gente consegue perceber. E é uma das coisas fortes com relação a esse momento que a gente está, de resistência. E eu acho que nós precisamos entender melhor o que é essa ideia de ironia com relação à imagem, com relação ao texto. Então, para mim, sempre quadrinhos têm uma coisa muito forte. Ele tem uma potência com relação à imagem, e quando o texto entra, ele pode complementar, ele pode ironizar, ele pode tornar tudo... Como assim? Não entendi. Porque a imagem está falando uma coisa e o texto está falando outra, é totalmente diferente. Então, é uma das coisas que eu acho muito forte e que nós temos que debater na escola e na universidade, essa potência do texto com a imagem. E para ser professor de arte, fazer licenciatura em arte, e para depois ser professor de arte dentro das escolas e dentro da universidade, nós temos que entender isso, porque senão não tem como trabalhar.
Perfeito. E é interessante, né? Acho que o Diego falou a questão de fake news, né? E aí eu comecei a me lembrar de várias imagens, assim, e é interessante como que aquela imagem, com um texto simples, se torna algo muito mais eficaz. E para você desconstruir aquela mentira, dá muito trabalho, né? Dá muito trabalho. Então, você estava falando, eu me lembrei de uma fake news que eu vi ali, né? A Cláudia Raia na piscina, né? Daí, né? A paz de quem conseguiu 5 milhões da Lei Rouanet. Aí você fica, gente, como que você faz? O que você faz numa hora dessa? Porque a tarefa é muito árdua, né? Da gente desconstruir isso tudo... E colocar, porque não dá para deixar vazio, né? Tem que colocar algo no lugar, né? E é o conhecimento que tem que estar no lugar disso, né? E é muito complicado, né? Assim, a gente tá imerso, né, nesse, como vocês falaram, né, nesse mundo que é visual, e ao mesmo tempo, né, a imagem sendo usada muito mais, né, para disseminação do ódio, da mentira, do que propriamente de uma expressão do pensamento humano, né, das angústias. Eu queria mostrar, inclusive, eu estou com meu caderno do ano passado. Eu pedi para um aluninho meu, eu falei assim para ele: desenha um negócio que eu preciso colocar no meu caderno para ilustrar. Aí ele desenhou aqui, né, e eu colei aqui porque eu achei fantástico, né, assim, é um bonequinho, tá escrito aqui piedade. Aí o pessoal tirou sarro, né, piedade de quem? Aí eu tenho que ter piedade dos alunos ou eles de mim, né? Mas é incrível, assim, né, como que a gente, e sem contar, eu acho que isso a gente pode já debater no próximo bloco, né, o quanto que a gente descobre de talentos nas nossas escolas? E quando que a gente está perdendo a possibilidade de descobrir novos talentos, retirando cada vez mais esses espaços escolares, esses tempos escolares, onde os alunos se sentem justamente livres para criar, né? Eu acho que isso talvez é uma das dos prejuízos maiores, né, que a gente tem dessa retirada. Eu vou chamar o intervalo agora, então, e aí eu vou fazer o seguinte, gente, eu acho que eu vou para a escola procurar um lugar lá, aí eu continuo de lá. Tá, eu acho que agora já abriram o portão ali, tá? Então aí eu vou. Daí, mas se voltar, eu falo aqui, eu deixo a câmera fechada mesmo e pergunto, né? Porque a gente já. No próximo bloco vai ser mais tranquilo. Mas aí nós combinamos assim. Então, Márcio, vamos chamar o intervalo e aí daqui a pouco nós estamos de volta.
Beleza.
Você está ouvindo Coletivo Humanidades.